para conter um incêndio de grandes proporções, alimentado por ventos fortes e altas temperaturas, assim como nos Estados Unidos, né? As autoridades gregas abriram uma investigação para apurar as causas da colisão e suspenderam temporariamente o uso de helicópteros do mesmo modelo. Enquanto isso, centenas de bombeiros seguem mobilizados para conter as chamas e atender moradores das áreas evacuadas.
A Coreia do Sul está se consolidando como um dos principais destinos do turismo médico no mundo, atraindo pacientes interessados em tratamento de alta tecnologia, cirurgias especializadas e procedimentos estéticos. O país investiu em hospitais modernos, equipamentos de última geração e equipes preparadas para atender estrangeiros em diferentes idiomas. Além da qualidade dos serviços, o governo sul-coreano criou políticas para facilitar a entrada de pacientes internacionais e ampliar esse mercado. Entre os procedimentos mais procurados estão cirurgias plásticas, tratamentos oncológicos, fertilização, exames preventivos e intervenções ortopédicas. O crescimento do setor também impulsiona hotéis, restaurantes e serviços de transporte voltados aos visitantes. Apesar do avanço, especialistas alertam que o aumento da procura por procedimentos mais lucrativos tem gerado preocupação com a disponibilidade de médicos em áreas essenciais da saúde pública.
Ramos, uma informação aqui, uma boa notícia, é o último dia para se inscrever em um programa de conclusão do ensino médio com bolsas de até R$2.000. Jovens e adultos que não concluíram o ensino médio podem se inscrever até hoje. Programa Seja Pro Mais, que oferece conclusão de escolaridade, qualificação profissional e bolsa auxílio de até R$2.000 para estudantes aprovados e com frequência regular nas aulas. As vagas são para moradores de Camaçari e outras regiões e outras cidades da região metropolitana de Salvador. As inscrições podem ser feitas até hoje, mas podem ser prorrogadas até o dia 3 de agosto. São 80 vagas distribuídas entre os cursos de eletricista industrial e mecânico de manutenção de máquinas industriais. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site sesibahia.com.br/ejajovensadultos. sesibahia.com.br/ejajovensadultos.
Bem, são 8:59, 8:59. Esses, Carla Araújo, são os fatos que nos ajudam a entender o dia que começa.
Nós agradecemos a sua audiência e voltamos amanhã com o Expresso do Dia. Bom dia, boa segunda, tchau, tchau.
Você fica agora com o programa Em Sintonia com Patrícia Tosta. Pela audiência, sempre muito obrigado. Nós voltamos amanhã às 8:00 AM. Um bom dia para você. Coragem, é segunda-feira. Até amanhã.
Você ouviu Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectado em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
De segunda a sexta, você acompanha aqui na sua rede Excelsior de comunicação, às 6 da manhã.
Acorda pra vida!
Com a participação popular. Apresentação, Almir Santana e Armando Mariani. Rede Excelsior de comunicação, conectado em você.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado, quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista. Um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Eu gosto de ser mulher.
Alô, ouvinte. Quem está falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres. Um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública. De segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
Esse querer.
Se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
De segunda a sexta, você acompanha aqui na sua rede Excelsior de comunicação, às 6 da manhã.
Acorda pra vida!
Com a participação popular. Apresentação, Almir Santana e Armando Mariani. Rede Excelsior de comunicação, conectado em você.
Africanidades, o programa que celebra a essência do continente mãe. Cultura e arte se unem para contar histórias de um povo que construiu um patrimônio histórico inestimável. Sintonize e descubra um novo mundo todos os sábados, das 14 às 15 horas, na 106.1 Cardeal FM e também no YouTube. Africanidades, a sua conexão semanal com a África que vive em você.
106.1, de bem com a vida.
Educação Financeira, com Gigliola Sena.
Você sabe que não é obrigado a pagar tarifa bancária por cestas de serviços? É isso mesmo. Sabe aquele valor mensal que o banco desconta na sua conta? Você pode se livrar dele. De acordo com a Resolução 3.919 de 2010 do Banco Central do Brasil, todo cidadão brasileiro tem o direito a abrir uma conta corrente em qualquer banco livre de tarifas. Portanto, todos os bancos no Brasil são obrigados a disponibilizar gratuitamente uma conta corrente para pessoas físicas gratuita. Mas claro que o seu gerente nunca lhe contou sobre isso. Preste atenção, se você quer deixar de pagar a tarifa bancária, aí vai como. Ligue agora para o seu gerente e peça a ele para que sua conta corrente passe a ser essencial. Caso ele seja resistente, lute pelos seus direitos e escreva um e-mail para a ouvidoria do seu banco. Se mesmo assim não conseguir, efetive a denúncia na ouvidoria do Banco Central do Brasil. E você achando que não tem dinheiro para nada, chega de pagar tarifas desnecessárias. Educação financeira é disciplina.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
106.1, de bem com a vida.
Meu nome é Rita Fonseca, eu sou museóloga do Instituto Geográfico Histórico da Bahia. E eu aproveito a oportunidade para convidar todos vocês a visitarem os museus de Salvador. Nós precisamos acabar com essa mentalidade de que museu é lugar de coisa velha, de que museu é uma coisa que não é para mim, que eu não me sinto pertencente àquele universo. Os museus da nossa cidade, eles estão cheios de conhecimento, de informação, e essas informações são importantíssimas para a nossa vida. Então, visitar museu significa que você vai conhecer o passado, mas que você vai trazer um enorme enriquecimento para o seu presente. Museu não é lugar de coisa velha, nem é lugar de passado. Museu é lugar de futuro. Então, nós devemos acabar com essa mentalidade antiga e preconceituosa de que museu não é um lugar atual, é um lugar antigo. Em Salvador nós temos muitos espaços de cultura, claro. Salvador é a primeira capital do Brasil e não seria nem justo que não fosse assim, né? Eu acredito que os museus de Salvador, eles oferecem um vasto e rico acervo a todos nós, que precisamos conhecer. Porque, geralmente, quando nós viajamos, nós vamos a museus, né? Nós vamos aos pontos turísticos da cidade, do local, e também vamos visitar um museu. Por que que nós não vamos visitar um museu da nossa cidade? Que são tantos, são tão ricos, tão cheios de história, de arte, de criatividade, com atividades para todos os públicos, para todas as idades. Então, visitar os museus significa conhecer um pouco da nossa história, porque a gente não pode viver sem conhecer a história, porque sem história a gente não tem presente nem futuro. Então, visitar museu é isso. É você estar antenado com o que acontece no seu mundo. Eu trabalho no Instituto Geográfico Histórico da Bahia. Fica ali na Piedade, um espaço aberto ao público de segunda a sexta, das 13 às 18 horas. Nós temos uma vasta agenda cultural, com palestras, cursos, eventos. E estou convidando vocês para fazerem uma visita a esse espaço. Sou eu que vou guiar vocês, vou conversar com vocês, vou mostrar o nosso acervo e gostaria que vocês aparecessem trazendo também suas contribuições, que a gente possa fazer um diálogo sobre tudo o que está acontecendo na cidade e no mundo através das obras de arte. Como é que as pessoas viviam, como é que as pessoas se comportavam, como se relacionavam. E isso a gente pode fazer através do mobiliário do GHB, das pinturas do GHB e de tudo que a gente tem lá em outros espaços da cidade. Então eu convido mais uma vez, participem dos eventos da cidade, Museu de Arte Contemporânea, Museu de Arte da Bahia, Museu de Arte Moderna da Bahia, o Museu do Mar Aleixo Belov, que é uma história belíssima de um homem que ainda está vivo, muito vivo e com uma história belíssima para contar. Um museu novo, fica no Santo Antônio, além do Carmo. Os Fortes de Salvador, a Casa de Jorge Amado, o Museu Casa de Jorge Amado, a Casa do Rio Vermelho, que também é fantástica, toda a história de Jorge Amado. E o MAFRO é o Museu Afro, que fica situado no Terreiro de Jesus. Ele faz parte, ele é um dos museus da Universidade Federal da Bahia. Um rico acervo sobre toda a cultura de matriz africana. Vale muito a visita. No mesmo prédio do MAFRO, a antiga Faculdade de Medicina da Bahia, de Museu de Arqueologia e Etnologia. Também faz parte do complexo UFBA, né? Dos museus da UFBA. O Museu de Arte Sacra e tantos outros. Então, pessoalmente, a gente vai conversar mais sobre isso e vamos visitar os museus da cidade.
106.1, de bem com a vida. Em sintonia.
Olá, bom dia para você que está em nossa sintonia, na sintonia da sua 106.1 Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, esse é o nosso encontro diário, começando com você mais um dia e certamente trazendo muitas mensagens, informações que vão te ajudar a fazer as melhores escolhas. Sempre uma alegria estar com você, estamos juntos na companhia do Marquinhos Santiago, bom dia Marquinhos.
Bom dia Paty, boa semana para você, viu?
Boa semana para todos nós, gente. Já estamos aqui com as nossas convidadas a postos para daqui a pouco um bate-papo muito informativo de olho na saúde. O que todo mundo precisa saber antes do dia 5, Dia Nacional da Saúde. O que você precisa saber, hein, gente? Para ter boa saúde e qualidade de vida, entrevista imperdível daqui a pouco com as nossas convidadas, a Neuza Miranda e também Christian Oliveira. Já voltamos trazendo muito mais informações, mas antes tem a nossa mensagem do dia para que você possa mergulhar, respirar e começar bem a sua semana conectado com a sua essência. Seja bem-vindo ao...
Presente para a alma, 3 de agosto. A alma é um ponto minúsculo de energia consciente situada no cérebro, de onde dirige o corpo, os sentimentos e o raciocínio. Ao concentrar minha mente neste ponto, durante a meditação, sinto paz e silêncio e percebo que estou absorto nas vibrações de amor e felicidade que vêm da fonte. Sinto o chamado da liberdade e visualizo um futuro repleto de alegria. Brahma Kumaris.
Que maravilha, hein, gente? Visualizar esse futuro repleto de alegria a partir das nossas escolhas e atitudes. Agora, se mandando um abraço também para o Dudu Eduardo Andrade, sempre com a boa do dia. E a boa do dia que eu quero trazer para você hoje, gente, na nossa oportunidade, é a festa dos anos 80, que vai celebrar o Dia dos Pais em grande estilo. Daqui a pouco no nosso comercial, fica atento que você vai ter esse chamado para essa celebração. Últimos ingressos, hein? Garanta o seu e vamos festejar juntos. Agora sim, nosso momento do Papo Sintonia.
Em sintonia.
Papo Sintonia com Patrícia Tosta. Patrícia
Tosta. Estamos juntos com você e olha, gente, saúde é o nosso maior bem. É o nosso maior patrimônio. Nessa entrevista, nós queremos esclarecer sobre a relação direta que existe entre a segurança dos alimentos, a fiscalização sanitária, a promoção de uma vida saudável, indo além do simplesmente ausência de doença. Porque esse é o conceito da Organização Mundial de Saúde. Ter saúde não é só não ter sintoma. Saúde é um pleno estado de bem-estar físico, mental e espiritual. E tudo isso também passa pela alimentação, pela nossa nutrição. É por isso que os nossos convidados de hoje, já vou trazer ela que está sempre aqui com a gente, abrindo o nosso mês, abrindo o nosso ciclo, sempre com boa informação profunda. A professora nutricionista, especialista em controle de qualidade dos alimentos, psicologia, nutrição e transtornos alimentares. Também ela que é uma especialista em toxicologia, doutoranda no programa de pós-graduação em difusão do conhecimento da Universidade Federal da Bahia. Neuza Miranda, bom dia mais uma vez aqui no Em Sintonia, seja bem-vinda.
Bom dia, Patrícia, que dia maravilhoso. maravilhosa, novamente aqui com você, querida, os seus ouvintes, as suas ouvintes, o nosso Matheus na produção, como sempre, e hoje é muito especial porque nós temos uma convidada maravilhosa, uma parceira aí de longas datas, uma pessoa que eu tenho a profunda admiração pelo trabalho que ela desenvolve. E eu convido a Christian porque ela é uma pessoa instigante, uma pessoa com ideias inovadoras, desenvolvendo um trabalho maravilhoso. Ela vai falar sobre isso e o que, que isso tem a ver com a questão da saúde. Né? Consideramos que a questão da saúde
alto, né,
algo que tem a ver com a integralidade da vida, né? A saúde do ponto de vista integral, que tem a ver com vários aspectos de nossa vida, nós vamos abordar daqui a pouquinho.
Maravilha. Eu peço a Cristian, né, que vai estar com a gente aqui falando desse tema, que baixe só um pouquinho o volume do rádio, né, do retorno de vocês, que está falando pelo celular. Nós estamos ao vivo. Para quem está ao vivo, gente, inclusive pode fazer perguntas pelo chat do canal do YouTube, ou você que vai acompanhar depois essa entrevista, fica gravada também no nosso canal. Cristian Oliveira Benevides, ela é médica veterinária, sanitarista, com doutorado em saúde coletiva e também com larga experiência profissional em vigilância da saúde. Faz parte do grupo de pesquisa da USP e da UFBA nas áreas de meio ambiente e saúde. Está aqui com a gente para compartilhar os seus conhecimentos. Seja bem-vinda, querida. Uma alegria falar com você.
Obrigada, Patrícia. Eu estou muito feliz de estar aqui. Agradeço o convite da professora Neuza, que é uma pessoa que eu tenho também muito respeito e muito carinho. E quero dizer que eu sou fã do seu programa, viu? Acho você uma das maiores entrevistadoras da imprensa. Acompanho sempre. E é uma honra estar aqui agora para falar um pouquinho de saúde.
Com certeza. Nós é que agradecemos o teu privilégio de ter fontes, né? Ter pessoas como vocês que trazem o conhecimento aí da academia, mas também da sua vida prática, para ajudar as pessoas. E é claro que essa relação, né, Neuza, também, Cristian, ela é profunda entre saúde, bem-estar e também a vigilância. Mas o que a gente não pode deixar de saber, às vésperas de comemorar esse Dia da Saúde, e de lembrar que saúde também passa pelas nossas escolhas alimentares, não é isso, professora Neuza?
Eu vou introduzir, mas eu vou deixar muito a cargo da nossa querida doutora Cristian Leal para fazer uma abordagem bastante interessante, bastante inovadora sobre esse tema. Mas lembrar, Patrícia, que esse dia 5, que é quarta-feira próxima, comemora-se o Dia Nacional da Saúde. Por que que esse dia comemora-se nessa data? Através de uma lei instituída no ano de 1967 em homenagem ao nascimento do grande médico sanitarista Dr. Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, né? E então essa data ela serve para lembrar todos nós exatamente o que você colocou no início, Patrícia, que a saúde é algo que nós devemos estar preocupados no nosso dia a dia, na nossa vida como um todo, né? Não lembrar apenas quando de alguma forma adoecemos, né? Mas lembrar no dia a dia. A saúde é uma conquista. E é uma conquista coletiva. Temos aí o SUS, né, que é de há longas datas instituído o nosso Sistema Único de Saúde. Temos várias possibilidades de hoje tratar doenças, né, hospitais especializados, que hoje são hospitais ligados ao SUS, né, o próprio SAMU, que é uma conquista do povo brasileiro, né, que sempre lutou e batalhou pela sua saúde. Mas e a saúde, Patrícia, que diz respeito a cada um de nós? É essa que nós vamos falar aqui hoje. A saúde que passa por uma alimentação equilibrada, saudável, com alimentos in natura, alimentos naturais, frescos, né? Tirar da mesa, Patrícia, aquilo que a gente desembala, já falamos bastante, e eu sou resistente em continuar aqui batalhando por isso. Gente, vamos desembalar menos, vamos descascar mais. Essa é a base para a gente ter a saúde. Isso já se sabe, são pesquisas e pesquisas no mundo todo, aqui no Brasil também. Então, vamos afastar da nossa mesa aqueles alimentos, aquele pacote, embalados, né? Os alimentos processados, ultraprocessados. Vamos, o mínimo possível, numa eventualidade. Mas no dia a dia, Patrícia, frutas e verduras, de preferência sem a presença dos agrotóxicos, famigerados agrotóxicos, que infelizmente estão presentes nesses alimentos, principalmente aqueles cultivados com agrotóxicos, com venenos, com fertilizantes químicos, que fazem muito mal ao meio ambiente e à saúde. Mas vamos lembrar também da hidratação, a hidratação adequada. Vamos beber água, água de qualidade, obviamente, né? Vamos ter cuidado com a água, água filtrada, água de boa qualidade. Vamos lembrar da atividade física, né? Ah, não tenho condições de estar na academia. Não precisa. A gente pode fazer atividade física em casa, Patrícia. Uma caminhada, uma corridinha ali, ó. Tu. Na sala, no quarto, no corredor da casa. Onde a gente tiver, dá para fazer atividade física, gente. Não precisa ir para academia. Tem muitos professores hoje de educação física, fisioterapeutas, que dão aulas gratuitas na internet. Na TV tem programas onde temos profissionais da educação física que dão aulas, né, que dão dicas para a gente se mexer. A gente pode fazer exercício, Patrícia, sentada numa cadeira, num sofá. Aqui, nesse momento, eu estou sentada numa cadeira aqui com vocês. Eu posso aproveitar para mexer os pés, para circular os pés, né? Então, isso é atividade física. A gente não precisa gastar dinheiro para ir na academia. Se puder, ótimo, né? Mas se não puder, em casa mesmo. Nós que estamos administrando o nosso lar, donas de casa, a gente faz um pouco de atividade física, né? Na hora da limpeza da casa, varrer, limpar, encerar, passar uma cera no chão, lavar nossas roupas. Então, isso tudo é importante. E devemos lembrar, Patrícia, o lazer, o descanso, como é importante o lazer e um bom cinema, visitar museus, passear no parque e à praia, mergulhar, nadar no mar, né? Ou no rio, ou no riacho, ou na lagoa, onde a gente puder. Então, isso tudo junto constitui a saúde integral. Aquilo que a gente precisa para manter nossa saúde o máximo de tempo possível, né? E a gente poder gozar aí uma vida inteira, né? Como a gente costuma dizer, com muita saúde.
E é sobre isso que nós vamos falar já, daqui a pouquinho já está chegando o nosso intervalo, mas na sequência vamos ouvir também a nossa convidada, a Cristiane, trazendo exatamente isso, que esse alimento de qualidade começa lá desde a produção. Você falou da questão dos agrotóxicos e como que a gente garante saúde na mesa com alimentos que não foram, tiveram a devida vigilância e o cuidado desde o momento do cultivo, do armazenamento, do transporte, até chegar na mesa do consumidor. Então é isso, gente. Alimentação como pilar de saúde, as escolhas dos alimentos no nosso dia a dia, a importância de saber o que se consome, como se consome e a questão da segurança alimentar dentro de casa e os riscos que nós podemos correr em relação a uma alimentação que não está saudável. Tudo isso é assunto aqui em pauta no Em Sintonia daqui a pouco, depois do intervalo comercial.
Em Sintonia.
Cardial FM, conectada em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Isso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71 3901 3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Eu gosto de ser mulher.
Alô, ouvinte. Quem tá falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres, um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública, de segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
Esse querer.
Cardeal FM, conectada em você.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Papo Sintonia com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta. Estamos de volta no programa Em Sintonia, hoje falando de saúde, saúde como sistema integral e integrado. A saúde que começa também nas nossas escolhas alimentares e que passa pela redução dos riscos desses alimentos. Nós estamos com duas profissionais que são pesquisadoras, também estudiosas, trabalham na prática com esse tema. Estamos com a nutricionista especializada em controle de qualidade dos alimentos, também a psicóloga da nutrição, Neuza Miranda, e a Cristian Oliveira Benevides Sanches Leal, que é médica veterinária com doutorado em saúde coletiva. E a doutora Cristian, que abre para a gente o segundo bloco, falando exatamente como a gente pode entender essa saúde, né, integral, e a qualidade da vigilância da saúde, trazendo para os nossos ouvintes esses riscos, que são riscos complexos, até porque nós vivemos hoje questões climáticas, questões de armazenamento, transporte, e isso também passa, né, Cristiana, Cristian, pela qualificação dos profissionais que acompanham toda essa cadeia. Então, traga para a gente a sua experiência nesse sentido, como garantir saúde, alimentação de qualidade e que relação isso tem com o trabalho da vigilância.
Lícia, eu acho muito importante a gente trazer esse conceito para seus ouvintes, para a população em geral. A vigilância da saúde, o que é isso? Né? É um componente do Sistema Único de Saúde, que precisa ter mais visibilidade, mais importância, maior financiamento, maior qualificação de seus profissionais. Eu sou profissional, sou sanitarista do Estado e da Prefeitura também, mas falo aqui muito numa perspectiva de pesquisadora. Então, vou aproveitar o gancho de Neuza. Neuza trouxe aqui uma série, né, de itens. O alimento, ele não pode ter agrotóxico. Então, eu acrescentaria que o alimento não pode ter também componentes plásticos. O plástico hoje está presente na cadeia alimentar. Então, essa vigilância da saúde, que é um componente do Sistema Único de Saúde, que engloba a vigilância sanitária, epidemiológica, a vigilância em saúde do trabalhador, a vigilância ambiental, que tem os laboratórios de saúde pública para dar suporte a essas ações, que tem o suporte da Fiocruz para sustentar o conhecimento, né, das universidades, enfim. É uma vigilância que tem que estar atenta a esses novos riscos. Então, se a gente quer um alimento saudável hoje, a gente depende muito não só da fiscalização, mas da conscientização para a população do que é realmente um alimento saudável. Eu resgatei o pensamento de Hipócrates. Hipócrates, ele é muito conhecido pelo juramento que os médicos fazem, né? Mas Hipócrates, ele foi quem desbravou a ciência médica no sentido de seus componentes de prevenção, de promoção. Ele tem um livro chamado Ares, Águas e Lugares, que traz exatamente a importância da prevenção. A saúde das pessoas está diretamente ligada ao ambiente. O alimento que a pessoa come, ele pode servir como remédio. A gente tem hoje uma incidência enorme de doenças cardiovasculares, diabetes, né? Doenças que dependem de atividade física. Então, para que a gente tenha um incremento dessas pessoas buscando atividade física, se alimentando bem, a gente tem que ter espaços urbanos de qualidade, sombreados, que não tenham muito calor. A gente tem que ter suporte para a agricultura familiar e urbana. A gente tem que ter alimentos produzidos livres de agrotóxicos, alimentos que trazem também o capital social da agricultura familiar, né? Essa economia que é uma economia que sustenta a alimentação do povo brasileiro, que precisa de aporte. E a gente tem que ter o olhar dos profissionais da vigilância da saúde para esse território onde esses alimentos são produzidos. Então, com os riscos crescentes climáticos, com as inundações, com as ondas de calor, com as secas, como é que a gente vai ter alimento de qualidade? Como é que a gente vai ter conservação de alimento, transporte adequado? Como é que a gente vai ter água de qualidade se a gente não tem saneamento de qualidade? Então, as ações da vigilância da saúde, elas têm que ser hoje ampliadas no sentido de estar trazendo resiliência para esse sistema de saúde. E é preciso, exatamente como você falou aí, que esses profissionais, eles tenham capacidade de olhar de forma ampliada, de se articular com outros setores, de criar mecanismos de escuta, de controle social, de promoção da saúde em espaços e ambientes saudáveis também. A questão do resíduo, que eu tenho me debruçado muito hoje em dia. Os resíduos são um componente hoje que estão trazendo grandes danos ambientais no mar, nos corais, na finitude dos corais, na questão, por exemplo, dos peixes, das aves, das tartarugas marinhas que estão morrendo, da própria cadeia alimentar que está com microplástico. Plástico não acaba nunca. Então, Neuza, eu fico muito indignada quando eu vejo alimentos orgânicos embalados em isopor, em embalagens plásticas. Eu desisti de comprar alimento embalado por conta do plástico. O plástico hoje tem que ser combatido em todos os sentidos. A gente tem hoje um mundo envolto em plástico, e o plástico, ele é principalmente derivado do petróleo. Então, você veja aí como a coisa vai se complexificando. Nós estamos numa sociedade capitalista, onde o grande mercado é quem manda. Então, nós precisamos de regulação, regulação sanitária, regulação ambiental, regulação dos ambientes de trabalho. Quando a gente fala, resgata Hipócrates e traz ares, águas e lugares, a gente se coloca na vigilância da saúde exatamente a qualidade do ar que respiramos. O ar que respiramos externamente, que precisa de arborização, que precisa de espaços, né, acolhedores, e o ar que respiramos internamente, que está cada vez num crescente por conta exatamente das ondas de calor. Então, a gente tem aí uma condição sistêmica que engloba não só a alimentação enquanto alimento, mas enquanto água, mas enquanto ar que respiramos. E a gente precisa de um sistema de vigilância da saúde em compasso com esses novos riscos.
Exatamente, né? Nesse dia que estamos lembrando aqui a importância de ter saúde, lembrando aí, a professora falou no início, né, na abertura da introdução, Oswaldo Cruz, sua luta para a saúde, para a educação sanitária também, para que as pessoas entendessem que ter saúde não é só ir ao médico, né, professora Neuza? A gente trabalhar também a saúde de forma preventiva, e disseminar essa informação, né? Que às vezes isso tudo começa nas nossas escolhas em alimentação saudável. E não é sempre o que nós estamos tendo. Então, qual seria esse primeiro passo para que a gente pudesse colocar a nossa saúde em dia, essa saúde na mesa? Então, esses alimentos, como garantir alimentação saudável, né, e de qualidade? É um desafio grande que estamos vivendo no momento, não é?
Patrícia, nós precisamos assumir algo que hoje nossa querida Cristian nos alerta, nos orienta, no sentido de que possamos assumir o que se chama hoje de resiliência e literacia climática. Então, é preciso que nós nos tornemos mais orientados no sentido de buscar formas de existir que não seja expropriando o ambiente. Isso vale para todos nós, como Cristian bem lembrou. Ela se recusa a comprar produto orgânico numa rede de supermercado que esteja embalado em plástico. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa se conscientizar. Diminuir, tirar os plásticos da nossa vida, né? Cuidar do nosso lixo, né? Se a gente não tem no nosso condomínio, que tal a gente fazer uma campanha no nosso condomínio, onde a gente reside, na nossa casa, no sentido de poder termos a coleta seletiva, separar os produtos orgânicos? Que tal começar a fazer compostagem, usar os produtos orgânicos, que nós a matéria orgânica dos nossos alimentos, né, as cascas, os talos, que nós até poderíamos usar, desde que sejam de boa qualidade, que não tenha agrotóxico, podemos inclusive usar na nossa alimentação. Mas podemos utilizar tudo isso e transformar isso em compostagem. E isso é possível fazer num apartamento, num pedaço pequeno da varanda. É possível fazer compostagem. É possível fazer pequenas hortas, pelo menos de temperos. Aqui eu moro num local que tem uma varanda, num apartamento pequeno, que tem uma pequena varandinha, e agora nem tanto, gente, eu vou confessar a vocês, mas é algo que eu estou retomando aos poucos, de voltar a cultivar pequenos temperos aqui na minha varanda. Mas eu já tive aqui couve, cebolinha, hortelã, a erva cideira para fazer o chazinho. Então, me lembro, minha filha pequena, e a gente tinha essa prática, né? Então, é algo que eu fui perdendo com o tempo, mas é algo que eu comecei a pensar, né? Então, isso é uma coisa que a gente pode fazer, não é difícil, não é complicado. Então, Patrícia, o que eu acho hoje é que nós, são pequenas ações, não precisa algo muito grandioso, não precisa esperar o governo criar um decreto para ser do jeito que a gente quer, mas pequenas coisas, né? Nos voltarmos mais para o contato com a natureza. Que tal levar as crianças para andar no parque, para andar na areia da praia, ao invés de a gente se limitar apenas a ir ao shopping, estimulando o consumo, estimulando telas, aquelas luzes, aquela luminosidade, que é algo que não nos faz bem, passar horas e horas ali naquele espaço fechado. Cristian nos lembrou da questão da respiração do ar. Então, estar em contato com o ar livre, colocar o pé no chão, na grama, aprender a respirar. A gente não sabe respirar, Patrícia.
Exato.
Você colocou uma meditação no início do programa da Brahma Kumaris, né? Uhum. Que tal aprendermos a respirar mais profundamente, sentir o ar entrar nos pulmões, soltar o ar pela boca, aprender a respirar, né? Então, são pequenas coisas no dia a dia. É o respirar, é a água adequada, é o alimento, é o desembalar menos, evitar embalagens plásticas. A gente pode fazer nossa parte. Ao invés de reclamar que no mercado a gente está tendo obrigada a comprar. A gente não precisa comprar nada. A gente leva nossa sacola retornável, ótimo. Então, vamos participar desse movimento de ter menos plásticos em nossas vidas para poder a gente ter os animais aí livres, né? Sem estar vendo aquelas cenas horríveis, tartarugas esganadas, peixes, animais presos em rede lá no fundo do mar, né? No estuário. Então, é parte de cada um de nós. Uhum. Né? São ações pequenas, mas que podem dar resultado.
Então, todos nós somos vigilantes, né, Christian? Da nossa própria saúde. E essa interação, ser humano, meio ambiente, animais, essa relação com a natureza, não só de usufruir, né, o que a natureza traz, mas também de respeito, de cuidado, e aproveitar mesmo, né, esse contato com a natureza. A gente já fala de receita verde, por exemplo, né? Alguns médicos prescrevendo mesmo, andar, tomar banho de mar, pisar na grama. Então, a gente percebe que esse cuidado, essa ideia de saúde que nós vamos celebrar, ela tem que ser ampliada, não só no sintoma, no médico, nesse modelo, né? Desse cuidado com a saúde, que vai muito mais para a doença do que, na verdade, da prevenção e da promoção da saúde. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, dessa interação de saúde e meio ambiente.
Deusa, hortelã, manjericão, alecrim, na minha varandinha.
Olha que maravilha.
Eu separo o meu resíduo sujo do limpo. Eu evito comprar coisas e embalar em sacola plástica. Então, Neuza fala das opções individuais. Eu trago para uma questão mais ampla do coletivo, porque como sanitarista a gente tem que pensar de forma ampliada. Então, a gente tem no SUS, o nosso querido SUS, o maior sistema de saúde do mundo, que tem um componente de vigilância da saúde, que as pessoas precisam conhecer. Tem uma política nacional de resíduos sólidos, né, que guia a questão da gestão de resíduos de forma geral. Eu convido a todos a se apropriar, tem inclusive na internet comentada a política com imagens em produções muito bonitas. Mas uma coisa muito importante, que é o controle social. Então, o controle social do SUS, que está previsto na Lei Orgânica de Saúde, ele depende da participação. Ele depende da participação do cidadão, ele depende da participação dos trabalhadores, dos gestores e do mercado também, e dos componentes privados. Então, a gente tem um sistema de saúde que precisa ser provocado pela população. Então, não adianta só eu ter a minha separação do meu resíduo. O meu condomínio ele tem que ter um armazenamento adequado desse resíduo dentro do condomínio e uma coleta que privilegie os catadores, que são os grandes limpadores do meio ambiente hoje. Então, eu foco um pouco na questão dos resíduos, porque eu venho trabalhando muito com resíduos ultimamente. Uhum. O setor saúde hoje, ele tem um projeto que chama Projeto Hospitais Saudáveis, que é ligado a uma organização internacional chamada Saúde Sem Dano, que vem induzindo os próprios sistemas de saúde a serem resilientes, mitigadores de danos, porque ao mesmo tempo que o setor saúde ele cura, ele também recebe os impactos do mercado. Né? Então, a participação e o controle social, o conhecimento da saúde como uma saúde ampliada, uma saúde que precisa de ares, águas e lugares. Novamente, eu cito Hipócrates, porque eu estou muito impressionada com a atualização do pensamento hipocrático, né? E da ligação desse pensamento com a vigilância da saúde, que é onde eu atuo como sanitarista já há 30 anos. Né? Uhum. Então, a minha preocupação é a capacidade das pessoas, mente, né, Neuza? A gente inicia escolhendo alimentos de qualidade, privilegiando a agricultura familiar, privilegiando as hortas urbanas, que já existem pesquisas indicando que essas hortas têm um componente de agrotóxico muito menor. que a maioria desses alimentos são vendidos nos pequenos mercadinhos. Então, olha quanta coisa a gente pode, começando a prestar atenção, e isso através do conhecimento, e o conhecimento ele tem que ser difundido. As instituições elas têm que focar, não como você falou aí no início, na fiscalização, porque a fiscalização ela pega uma pequena parte. Uhum. As instituições têm que passar a se comunicar com a população. As instituições têm que estar no programa em sintonia, têm que estar nas redes sociais, né? Têm que estar na saúde digital, para que esses conhecimentos, em parceria, né, com quem produz o conhecimento, que é a ciência, seja difundido. E uma coisa muito importante, a gente tem na Vigilância da Saúde, vou finalizar minha fala com isso, as determinações sociais, ambientais e políticas. Então, a saúde passa também, Patrícia, pelas escolhas que fazemos. Quem são as correntes políticas que estão comprometidas com o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, da Vigilância da Saúde, né, da democracia, da participação e do controle social? A gente precisa ficar atento, a gente está num ano de eleição. E a gente precisa fazer boas escolhas, porque sem essas escolhas, a gente também não vai ter avanços.
Pois é, olha como é complexa a questão, né? O envolvimento, o comprometimento e a tomada de consciência de todos, não só quem está aí na vigilância, os profissionais em si, como a Cristian bem falou, nós temos regras, nós temos leis, está tudo dito, se resgatou aí lá de tempos antigos, né? Esse pensamento de que a saúde e a qualidade de vida é algo que tem que ser prioritário, e é para todos, né, professora Neuza? A gente precisa ter esse entendimento que é cada um. Você falou dos resíduos, Cristian, só voltando mais um pouquinho, a questão do resíduo hospitalar, né, que você comentou, vai também poluindo os nossos mananciais, a nossa água, nosso solo. Pensar nessa água, lugares, ou seja, essa é a casa onde todos nós habitamos e o cuidado com ela deve ser de cada um. A professora Neuza trouxe aí uma campanha antiga, a gente sempre fala e reforça, que é desembale menos, descasque mais, comer mais as comidas in natura. Só que a gente tem uma crença, muitas vezes, que essa comida natural, essa comida, né, mais saudável, ela é mais cara e ela não é acessível. Acho que esse é um dos mitos, né, professora Neuza? É uma das crenças que a gente precisa combater, fazendo esse trabalho de educação para a saúde e estimular, sim, que as pessoas adotem uma vida. Não é em nome da correria, do estresse, da vida corrida que a gente vai indo para os fast foods, as comidas industrializadas. Não, é preciso resgatar, retomar isso, esse passo, e fazer essa valorização da saúde e da vida. Então, já nesses minutos finais, ouvi também mais uma vez a professora Neuza, que mensagem a gente pode já ir deixando de reflexão para que a gente entenda o quão complexa é a saúde e quão importante também ela é.
Patrícia, acho que a grande mensagem que a gente traz aqui, importantíssima a fala de Cristian em relação à saúde coletiva, em relação à participação social, à participação política. Nós somos um animal político, né? Já dizia Rousseau, né? O filósofo Rousseau. Então, Jean-Jacques Rousseau, nós precisamos estar atentos à nossa necessidade de nos politizarmos. O que é que nós precisamos em termos de pensar nessa temática da saúde? A saúde não é só a ausência de doença, nós vimos que a saúde tem vários aspectos, várias formas de determinação social, cultural, política, como bem lembrou nossa querida Cristian, mas devemos lembrar que cabe a cada um de nós as escolhas. As escolhas, sim, são individuais. Então, claro, a determinação social, política, tudo isso que Cristiano lembrou é importante, mas cabe a cada um de nós nos conscientizarmos e termos, sim, um poder de escolha, inclusive com o voto, com o bom voto. Então, um voto consciente, um voto que está antenado com as necessidades reais da população, particularmente a população mais vulnerável. Porque a população mais vulnerável, gente, é a população pobre, que está na periferia, que está, infelizmente, em condições de habitação, de saneamento, muitas vezes inexistentes. Nós somos uma cidade que ainda carecemos de saneamento básico em várias regiões. Agora nós estamos assistindo a uma contaminação, infelizmente, massiva ali no Distrito Sanitário, ali em São Tomé de Paripe, né? O mar, aquela região ali, contaminada com metais, com compostos orgânicos, metais pesados. A população sem poder pescar, sem poder se alimentar do pescado, que é o ganha-pão, é a proteína do dia a dia daquela população. Então, vocês vejam a importância de entendermos que há uma determinação social mais ampla, há uma determinação política de todas essas questões. Mas também cabe a cada um de nós a conscientização do nosso papel enquanto cidadão e cidadã.